Bom, gente, quero pedir desculpas também ao nosso próximo entrevistado, já que está aqui há bastante tempo aguardando a gente para conversar. Passei muito aqui do horário, mas saúdo a paciência, acima de tudo, do professor no Instituto de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica aqui do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, Márcio Scalercio. Professor Márcio Scalercio, bom dia.
Bom dia, está dando para me ouvir?
Ouço bem sim, professor. Ouço e agradeço muito a sua participação com a gente aqui no Faixa Livre de hoje para a gente falar um pouquinho a respeito do quadro da política internacional, porque o mundo amanheceu na última sexta-feira, professor, em estado de alerta após aqueles ataques em território iraniano, mais precisamente a cidade de Isfahan e em Tabriz, pelo exército de Israel, ainda que o país não tenha assumido a autoria desses bombardeios às instalações militares. No entanto, pelas reações aí dos líderes lá do Irã, o professor, minimizando o que se deu lá no país, até zombando de alguma forma que algo importante tenha ocorrido diante da ofensiva israelense, a gente parece que respirou um pouquinho aliviado. Vale lembrar aí que no fim da semana anterior, o Irã enviou centenas de drones e mísseis a Israel como resposta àquele ataque que se deu à embaixada do país na Síria, que vitimou importantes lideranças militares iranianas. Professor Márcio, eu queria pedir logo a sua análise para esse ataque de sexta-feira de Israel ao território iraniano e questionar o senhor se o mundo pode, de fato, respirar um pouco mais aliviado após essa reação do Irã ao bombardeio israelense, professor.
Eu tenho falado nos últimos tempos, pegando o mote do que você acabou de dizer, que o mundo não tem razão nenhuma para respirar aliviado em relação a nada. A situação internacional, nos tempos que nós estamos vivendo, é muito perigosa e me deixa bastante sobressaltado. Fundamentalmente porque, já há algum tempo, tem ocorrido conflitos armados em vários lugares, vitimando principalmente a população civil. Eu não estou nem falando só do conflito de Israel com Hamas, eu estou falando de coisas, de situações mais amplas em outros lugares. E os órgãos responsáveis pela mediação desses conflitos estão fracassando repetidamente na sua tarefa de procurar apaziguar essas situações. Então, nós estamos num cenário em quem tem... Em que aqueles que têm poder ou que acham que têm poder fazem o que querem, sendo que a comunidade internacional, por meio dos seus órgãos de mediação, tem mostrado uma impotência que é parecida, não é a mesma coisa, porque nunca é a mesma coisa, é similar, pelo menos, à impotência da Liga das Nações nos anos 30. Então, nesse sentido, como nos anos 30, a impotência da Liga das Nações acabou redundando, ajudando, né, ao quadro que levou à Segunda Guerra Mundial, eu vejo esse problema atual como gravíssimo e às vezes até desconcertante, porque nós temos conflitos armados em vários lugares em que a comunidade internacional não tem contribuído para diminuí-los. Na verdade, existem poderes que contribuem para fortalecê-los e continuar com os conflitos. Só para encerrar a primeira observação, veja a Síria. A Síria trava uma guerra civil há mais de 10 anos. A Síria não tem recursos nacionais para travar uma guerra civil durante 10 anos. Portanto, o que alimenta-se essa guerra são recursos que vêm de fora, quer de aliados do governo sírio, quer dos seus opositores. Então, agentes internacionais, ao invés de interferir com o objetivo de mediar o conflito, na verdade estão interferindo com o objetivo de prolongá-lo. Então, eu tenho a impressão que essa situação não nos leva a respirar aliviados de maneira nenhuma, a não ser que nós sejamos muito desavisados.
Esses atores internacionais, de alguma forma, interferem justamente para a escalada desse conflito que a gente está observando ao longo dos últimos tempos. Muito bem colocado, especialmente, eu diria, os Estados Unidos. Mas a gente vai debater isso daqui a pouquinho aqui no programa. Agora, na avaliação do senhor, professor, há algum fator que possa levar a uma elevação do nível de tensionamento ao longo dos próximos dias. Nesse conflito especificamente entre Israel e Irã, talvez o Netanyahu querendo demonstrar força, enfim, a gente sabe que esse cidadão não merece qualquer tipo de confiança. Como é que você vê a possibilidade da gente ter uma resposta do Irã a esse bombardeio que houve lá no país no último final de semana? Você acha que há interesse do Irã em revidar esse ataque que Israel colocou lá ao seu território?
Veja, nenhuma das coisas que acontecem no Oriente Médio aconteceram a partir de ontem, né? Então, nós temos a tensão que vem se acumulando e se manifestando de diversas formas já há algum tempo, há décadas, pode-se dizer, que é essa tensão entre a República Islâmica do Irã e Israel, e também os Estados Unidos. Eu creio que, se for pela vontade do governo islâmico do Irã, a tensão ela fica sob controle e a luta continua acontecendo nos bastidores. Há uma espécie de luta nas sombras, né? Que é o lugar onde o Irã prefere atuar. E Israel atua também. O ataque aéreo israelense ou com mísseis contra a representação diplomática do Irã em Damasco deu uma piorada no processo, obrigando o Irã a responder. Do ponto de vista do prestígio, e os países têm muito apreço a isso, a manutenção do seu prestígio, o Irã não poderia deixar aquele ataque de lado sem responder de alguma maneira. Aí resolveu responder com aquele grande ataque com drones e mísseis, mas numa situação bastante peculiar, porque devido à distância entre os dois países e devido a certas providências que o Irã tomou antes do ataque, é como se fosse um ataque avisado. Parece que é como se fossem aquelas batalhas da Idade Média, onde você escolhia o lugar, a hora para combater, e se chovesse não tinha batalha. Então, é uma coisa mais ou menos assim. Que foi uma tentativa de uma resposta sob controle, algo desse tipo. Israel se defendeu, como deve fazê-lo, né? É obrigação do Estado proteger a sua população. Então, Israel se defendeu desse ataque e resolveu responder, por sua vez, com a operação que você mencionou lá contra território iraniano e que o governo iraniano fez questão de minimizar seus efeitos o mais depressa que pôde. Então, quer dizer, eu tenho a impressão o conflito na região já está numa proporção bastante grande. Existem vários atores em combate lá. Existe o Irã, existe o Hezbollah, existe Israel, existe o Hamas, existe os Houthis. Quer dizer, o negócio está bastante animado lá já, né? O que deve se fazer é o máximo possível continuar com as gestões com o objetivo de proteger a população civil, seja lá de quem for. Porque esse é um outro problema do nosso tempo, que tem se agravado, é que tem uma sem cerimônia danada em vítimas civis. O ataque do Hamas lá contra Israel matou mais de 1.000 pessoas. Uhum. Eu sei que essa discussão Israel-Hamas vira fla-flu, né? Tem a torcida de Israel e tem a torcida dos palestinos. Mas a questão não é essa. A questão é que milhares de civis israelenses foram mortos e a Israel se acha no direito de bombardear a faixa de Gaza até o talo, em resposta. Isso é completamente absurdo, né, que agentes internacionais entendam que os civis é que são seus alvos, né, porque no final das contas é isso que acontece. Portanto, o que dá para fazer é manter as demandas internacionais no sentido de proteção aos civis, coisa que não tem funcionado muito, mas é o que eu acho que dá para fazer por enquanto.
É. A questão principal nesse conflito aí entre Israel e Hamas é a necessidade da gente estabelecer a necessidade da existência de dois estados, né? É algo que, infelizmente, Israel parece deixar de lado. Já há bastante tempo, descumprindo uma série de resoluções da ONU, a gente tem falado isso constantemente aqui no programa, temos tratado muito a respeito desses bombardeios, desse morticínio de palestinos lá na faixa de Gaza, enfim, a gente tem tratado disso aqui no programa. Agora, professor, parece que esse ataque mútuo entre Israel e Irã era algo inédito até então. Israel e Irã são historicamente inimigos, professor? De onde é que surgiu essa rivalidade entre os países? Porque só agora houve esses bombardeios em território de um e de outro.
Olha, a hostilidade entre Israel e o Irã, ela se tornou mais aguda com a vitória da Revolução Islâmica no Irã. Ali no final dos anos 70, há uma retórica do governo iraniano, a partir do líder, o Ayatollah Khomeini, bastante hostil a Israel, mudando o meio de posição o país, né, porque durante o período do governo do Shah, o Irã tinha uma postura bem mais moderada em relação a essa questão. Na verdade, o Irã era um país completamente alinhado ao Ocidente na época do Shah Reza Pahlavi. A única vez que houve divergência foi na hora de aumentar o preço do petróleo, porque aí o Shah queria dinheiro e o Irã também. Mas com a ascensão do Khomeini, a pauta ideológica do ponto de vista da religião militante, né, ela ganhou o topo da escala de preocupações do Irã. Então, o Ayatollah Khomeini, que às vezes era até meio cômico nas coisas que ele falava, ele dizia que os Estados Unidos eram o grande Satã e Israel era o pequeno Satã. Um negócio desse assim. É o grande Satã e o pequeno Satã. Então, dali, aí tem a discussão, que é o programa nuclear iraniano, em que vários analistas diziam que o Irã estava buscando fazer uma arma nuclear. E isso deixou as autoridades israelenses bastante sobressaltadas, porque é uma política bem definida por Israel de considerar inaceitável que qualquer outro país no Oriente Médio tenha armas nucleares além de Israel. Aí eu lembro do ataque aéreo pirata que Israel promoveu contra o Iraque. O Iraque estava fazendo uma usina nuclear em Osirak, nos anos 80, acho que foi em 85, não tenho certeza. Aí tem um ataque aéreo de Israel contra a usina, que era uma usina nuclear que estava sendo construída por uma empresa italiana, totalmente fiscalizada pela Agência Nacional de Energia Atômica. Não tinha nada de legal, não tinha nada de errado ali. E sofreu um ataque aéreo israelense, sem que houvesse guerra declarada entre o Iraque e Israel, ou coisa desse gênero. Então, quer dizer, essa questão do programa nuclear iraniano acabou atraindo, né, uma hostilidade mais dura de Israel em relação ao Irã, e o Israel acusa o Irã de financiar seus adversários, sendo que o adversário mais importante que o Irã financia seria o Hezbollah, lá no Líbano, né? Que também é, como os iranianos, é muçulmano xiita do Odessimano, e no organograma organizacional do Hezbollah, o comando do Hezbollah é do Ayatollah do Irã. Do Irã. Então, quer dizer, isso vem desde essa época. Israel, vários governos israelenses, não é só o governo do Netanyahu, não, fazem demandas com os Estados Unidos para organizar um ataque de uma vez por todas lá contra o Irã, com o objetivo de liquidar a capacidade militar do Irã, além do seu programa nuclear. E os Estados Unidos têm hesitado nesse nessa questão, porque é o tipo de situação que pode levar a um confronto que sai do controle, né? Então, isso já é uma situação, como eu falei, que se manifesta ao longo de décadas. O que houve de novidade foi um ataque direto partindo do território iraniano contra o território israelense. Essa aqui foi a novidade da situação. Mas a hostilidade ela já se mantém há décadas.
Sim, sem dúvida. Muito bem colocado pelo senhor esse contexto histórico que o senhor nos deu. Agora, o senhor falou que há essa novidade aí, que foi justamente o ataque do Irã ao território israelense. A quem interessa um conflito generalizado naquela região, professor Márcio? Outra, a postura dos Estados Unidos aí é decisiva para que haja o avanço desse tensionamento? O senhor falou aí a respeito dessa discussão dos Estados Unidos com Israel no sentido de se fazer ataques ao longo dos últimos anos lá em relação ao Irã, mas com o temor de que isso tome uma proporção que ninguém gostaria. Diante desse tensionamento aí que se ampliou para o bombardeio entre os dois países, o senhor vê interesse dos Estados Unidos ou algum outro ator na ampliação desse conflito, fazer com que esse conflito se torne generalizado lá no Oriente Médio? A posição do Joe Biden deve determinar o que vai acontecer por lá, professor?
Olha, Anderson, sinceramente, eu não acho que é interesse dos Estados Unidos que o conflito se generalize no Oriente Médio. Porque, nesse momento, eu acho que o interesse mais importante dos Estados Unidos, pelo menos desse governo americano, é o problema da Ucrânia. Uma das coisas que o ataque iraniano provocou, esse ataque aí de resposta à ação da israelense na embaixada, foi que o Congresso americano, depois de muitas delongas, acabou aprovando um trocado aí para os seus aliados, né? 62 bilhões de dólares para a Ucrânia, 26 bilhões de dólares para Israel e mais uma grana lá para Taiwan, que eu não me lembro quanto é. O Congresso americano estava tergiversando em aprovar isso daí, porque tinha uma discussão, primeiro que uma parte do Partido Democrata está danado da vida com com Israel. Ainda que a opinião pública americana majoritariamente apoia Israel, isso continua assim, mas o apoio a Israel tem erodido nos Estados Unidos, especialmente entre jovens, né? E especialmente entre eleitores do Partido Democrata. A gente sabe que o Partido Democrata é grande pra caramba, é o maior partido do país, tem gente pra burro, mas tem muitas facções, né? Tem os democratas que gostam de esquilos, tem os democratas que se viram para a esquerda, aquelas coisas todas. Mas, e a ultradireita republicana estava condicionando ao apoio a essa ajuda a medidas mais severas no que diz respeito às fronteiras. Então, essa coisa estava se arrastando pelo tempo, até que, finalmente, o Congresso americano resolveu aprovar essa ajuda, e eu acho que foi decisivo para isso o ataque iraniano contra a soja israelense. Quer dizer, para mim, para o governo Biden, o cenário mais crucial, e para os europeus também, não é o Oriente Médio, senão o cenário crucial é a Rússia e a possibilidade da Rússia acabar vencendo a partida na Ucrânia. Uhum. Eu acho que com esse dinheiro aí que vai se transformar em equipamento bélico o mais depressa possível, pode ser que as coisas se equilibrem lá na guerra da Rússia e da Ucrânia. Agora, com eleições presidenciais acontecendo, e com a vitória do Putin, se o Putin vencer, aí eu não sei mais como é que vai ser. Aí eu acho...
As eleições nos Estados Unidos, né? Vitória do Trump, eventual Sim. vitória do Trump, né?
Ah, eu falei tudo errado. Então, pois é, eventual vitória do Trump, do Donald Trump, aí eu acho que as coisas mudam de figura. Porque na gestão anterior, o Trump parecia ser parça do Putin. alguma coisa desse tipo. E aí eu acho que o peso do Oriente Médio para os Estados Unidos vai se tornar maior. Já é grande para caramba, né? Vai se tornar maior. É o peso do Oriente Médio e a hostilidade com a China, né? Que o governo Trump foi bastante hostil em relação à China. Essa hostilidade existe, né? E o governo Trump foi bastante hostil. De qualquer maneira, são todos cenários preocupantes, né? São todos cenários inquietantes. Você vê, Anderson, essa questão da Ucrânia com a Rússia, isso é algo mais amplo, na verdade. Os países da Europa Ocidental estão voltando a se armar. Uma coisa que não acontecia na Guerra Fria, né? A Europa está tendo que se rearmar com uma coisa infernal. A Europa está voltando ao século XVII, né? Pode ser assim. A Polônia está dizendo que vai ampliar as forças armadas dela para um exército de 300 mil homens em prontidão. A Alemanha também está aumentando seu orçamento militar. A Finlândia está construindo barreiras na fronteira lá com a Rússia. Quer dizer, a França está dizendo que vai mandar a Madame La République lá para lutar na Ucrânia, qualquer coisa desse tipo. Os italianos já estão oferecendo macarrão. Quer dizer, então a situação é bastante inquietante, é bastante dramática, né?
É isso, não, inquietante demais. A gente observa aí, como o senhor muito bem colocou, os países europeus tentando agir de alguma forma. A Europa, que vinha numa draga enorme ao longo dos últimos anos, parece que estão aproveitando esse momento de conflito para tentar recuperar prestígio no mundo diante de tudo que está colocado. Vou falar em Estados Unidos, professor, para a gente fechar aqui o nosso papo. Na semana passada, o país vetou a tentativa da Palestina se transformar em um membro pleno das organizações das Nações Unidas, a ONU. 12 dos 15 membros do Conselho de Segurança votaram a favor da proposta na quinta-feira da semana passada, enquanto o Reino Unido e a Suíça se abstiveram. Embora a autoridade palestina tenha recebido apoio suficiente aí para que a sua candidatura fosse submetida à Assembleia Geral, para confirmação, evidentemente, dessa entrada como membro permanente, como membro eletivo, o voto negativo dos Estados Unidos, que exerce o poder de veto, foi suficiente para o bloqueio. Professor, eu gostaria que o senhor nos dissesse o que é que representa essa entrada, ou o que representaria essa entrada da Palestina como membro pleno da ONU, lembrando que atualmente os palestinos têm o status de Estado observador. E por que essa postura dos Estados Unidos contrária a essa medida aí, a esse pedido dos palestinos? É uma perseguição ao povo palestino que parece não ter fim, né, professor?
Olha, do ponto de vista da política enunciada pelos Estados Unidos, o que eles defendem é que a transformação definitiva da situação dos palestinos em Estado só pode acontecer a partir de uma negociação com os israelenses. Como os governos de Israel, não é só o governo do Netanyahu, não. Os governos de Israel, de um modo geral, tem muita dificuldade em relação a isso, a negociar qualquer questão definitiva com os palestinos, por uma série de razões. Então, a postura americana vai ser sempre a de vetar essa resolução. Já tem sido assim ao longo dos anos, mais uma vez não é novidade. O que mudaria na situação dos palestinos, seria o status dele dentro da organização, com efeitos indiretos na situação prática deles. Com o advento do conflito, com o ataque do Hamas na Israel, a situação dos palestinos nos territórios tem piorado muito. As condições de vida deles têm se tornado bastante deterioradas. Então, isso é realmente uma coisa preocupante. Só que isso é mais ou menos assim há décadas. Então, a questão é que essa situação Israel-Palestina, ela não se resolve há décadas. E a não resolução dela, a solução é a criação do Estado palestino, coexistindo pacificamente com Israel, que está cada vez mais distante de acontecer devido ao avanço dos assentamentos. israelenses em território palestino, todos eles ilegais, né? Mas eu digo isso para há anos também. Isso é ruim para ambos os lados. Isso é ruim para os israelenses e é ruim para os palestinos. A melhor situação seria eles, de alguma maneira, se entenderem. Mas como na política internacional, eu acredito infelizmente nisso, eu não gosto disso, mas eu acredito nisso. No final das contas, o que predomina é o status da força, né? Enquanto os israelenses forem muito mais fortes que os palestinos e contarem com esse apoio americano, dificilmente eles vão negociar alguma coisa que leve à constituição do Estado palestino. Não é porque eles são malvados, não é porque eles não valem nada, não é nada disso. É por causa do problema do predomínio da política da força.
Professor Márcio Scalerzi, vamos continuar de olho aí nessas articulações, nesses conflitos aí que se alastram pelo mundo, e contamos aí com a sua participação, com a sua análise aqui no Faixa Livre, para a gente continuar observando as movimentações dos diferentes atores. Muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez com a gente no Faixa Livre, professor. Desejo uma ótima semana para o senhor e deixo meu abraço forte.
Para você também, muito obrigado a todos, bom dia.
Obrigado, um abraço. Conversamos aqui com Márcio Scalerzi. Márcio Scalerzi, que é professor no Instituto de Relações Internacionais, o IRI, da Pontifícia Universidade Católica aqui do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, falando aí sobre esse bombardeio lá de Israel ao Irã na última sexta-feira, enfim, sobre ampliação desse tensionamento ao longo dos últimos tempos, algo que muito nos preocupa, e isso também traz aí a preocupação do professor Márcio.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.